Nós estamos numa série baseada no livro do pastor Marcos, Além da Resiliência. Esse livro tem nos abençoado já de uma maneira incrível. E o tema hoje é Viver é Cristo. O sentido, o propósito e a resistência que vem quando eu caminho e eu vivo com esse entendimento de que o viver é Cristo. Eu tenho uma pergunta para você. Você enfrenta a vida com a certeza de que Deus é Senhor da história da sua vida? Você tem lidado com as circunstâncias da vida, circunstâncias adversas, circunstâncias muito gostosas, problemas, dificuldades, vitórias. Você tem olhado tudo isso que faz parte da vida e com a segurança de que Deus é Senhor da história da sua vida? Você pode me ajudar perguntando à pessoa do lado se ela vive com essa certeza? Você tem certeza de que Deus é Senhor da história da sua vida? Se você já viveu algum tempo, você sabe que nem sempre a vida da gente faz sentido. Já descobriu isso? Nem sempre a gente encaixa as peças. Já descobriu isso? O ter consciência de que eu não encaixo as peças, eu não tenho todas as respostas, mas Deus tem, isso traz a paz que excede todo entendimento, não é verdade? Nós vamos estudar hoje um texto lá em Filipenses, Filipenses 1, de 20 a 30. Mas sabe, para nós entendermos a palavra, ajuda a gente a ler um pouquinho antes, ler um pouquinho depois. Quando você estiver lendo a Bíblia no seu período devocional e você não entender, faz o seguinte: lê um pouquinho depois, lê um pouquinho antes, a Bíblia responde à própria Bíblia. Você sabia que nós temos uma classe de hermenêutica, que é um nome bonito, né? Já podia chamar o cachorro de hermenêutica. Hermenêutica, vem aqui! Essa classe de hermenêutica, na realidade, são princípios para você estudar a Bíblia e compreender a Bíblia de uma maneira mais adequada. Todas as heresias surgiram de pessoas que pegaram um texto bíblico fora do contexto e eles criaram uma doutrina em cima. Aí surge uma heresia, aí surge uma seita, porque as pessoas não entenderam a palavra de fato como ela estava sendo escrita, a intenção do Espírito Santo. Então, participe dessa classe no período das 9 e às 10h45. Nós temos essa classe, uma classe aberta, qualquer um pode fazer parte dela. Para a gente entender Filipenses 1 a partir do versículo 20, eu queria que vocês lessem comigo Filipenses 1, 18 e 19. O texto diz assim: mas que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Ele está na prisão, gente, ele está falando de alegria, de que independente do que aconteça, eu vou me alegrar. E ele continua no verso 19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E o apóstolo vai entrar ali no versículo 20 e ele vai nos dar algumas dicas, algumas observações, alguns princípios eternos que nos ajudam a entender que o sentido da nossa vida vem quando eu entendo que a vitória ela é eterna. Nós temos a tendência de sempre olhar a vida nesse capítulo que nós estamos vivendo. Hoje é mais um capítulo da sua vida. Amanhã é outro capítulo. Daqui a 100 anos, a sua vida terá terminado. Tem alguém aqui que vai chegar a 150? Daqui a 100 anos, a sua vida terá terminado. Se você foi uma pessoa muito especial e você tem descendentes que gostam de história da família, você vai ter um quadro na parede. Já parou para pensar nisso? Um quadro na parede. Eu tenho na parede da minha casa um quadro do meu bisavô. Eu e ele, numa parede lá de casa, a gente fez a parede da família. Então, a gente tem fotografia dos pais, fotografia dos avós, fotografia dos bisavós. Eu tenho lá do meu bisavô. Faço ideia de quem ele era. Só sei que ele era joalheiro. Só sei que ele foi um dos primeiros convertidos no Brasil. Mas o meu bisavô, do lado de pai, eu sei que ele era da Marinha, só isso. E que ele era positivista. A gente sabe muito pouco daqueles que passaram. Por isso que é importante nós entendermos o valor da vida aqui, porque isso vai nos ajudar a viver da melhor maneira possível aqui. Porque depois todo mundo vai passar pela morte, não é verdade? Pergunta a pessoa do lado aí se ela está pronta para morrer. Eu não estou perguntando se você quer morrer. Estou perguntando se você está pronto para morrer. A palavra de Deus nos diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Porque isso todos nós teremos. Esse encontro com o Criador, todos nós teremos. Quer você queira ou não, nós vamos chegar lá. Versículo 20 nos diz, aguardo ansiosamente, o apóstolo Paulo falando, e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Com Cristo ele teria vitória nas lutas, a expectativa de que Deus traz solução. Não é o que acontece conosco quando o desemprego bate à nossa porta, existe aquela expectativa, Deus vai me dar um novo caminho, vai abrir uma nova porta de emprego. Não é assim. Quando a enfermidade chega, o que, que você começa a dizer? Deus, como é que eu posso encontrar a cura dessa enfermidade? Deus, como é que eu posso tratar para resolver isso? Não é assim. Paulo estava na prisão, ele sabia que Deus tinha permitido aquilo, porque ele se transformou num grande pregador dentro daquelas cadeias, daquela cadeia, mas ao mesmo tempo, o apóstolo diz, Deus, quando vem a solução, a certeza de que Deus era senhor da sua história, o levava a dizer, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que a solução, a resposta certa vem do Senhor. Amém? Você vive com essa segurança? Aí Paulo faz uma afirmação que é estonteante, que é transformadora. Ele diz lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos dizer todos juntos? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você guardar isso, viver é Cristo, morrer é lucro, nós já podemos ir embora para casa almoçar. Acabou o sermão. Essa é a essência do sermão de hoje, é esse trechinho da palavra de Deus. Para você viver é Cristo, para você morrer é lucro. Aí você tem como viver na realidade o que Deus tinha em mente quando ele enviou seu filho para morrer na cruz, no seu lugar, para lhe dar uma nova vida, e você nasceu de novo e foi selado com o Espírito Santo, para que você possa dizer, viver é Cristo. Você tem certeza de que morrer é lucro? Fala nada, só pensa. Quando você pensa na morte, morrer é lucro? O céu é um lugar incrível. Você quer ir para lá? Agora? Já? Tem um hino que a gente canta muito em velório, né? Sabe qual é o hino? Não, céu lindo céu. Ah, céu lindo céu, vamos cantar céu lindo céu? Olha lá, vamos cantar. Cadê o ministro aí para nos ajudar tocando? Ele fugiu, foi arrebatado? Quer ver que ele já foi? Que para morrer só precisa estar vivo, gente. É o único pré-requisito. Será que a gente consegue? Não estão achando o ministro? Vamos lá, vocês ajudam a gente, vamos cantar a capela. Vamos embora. A gente canta a capela. O Felipe está vindo aqui, quero ver o Felipe tocar. Céu lindo céu. Ah. Vamos lá? A letra, vamos lá.
Este mundo jamais poderá. Que eu vou receber minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo.
Amém? Amém. Que coisa linda. Viver é Cristo, morrer é lucro. Só tem certeza de que morrer é lucro quem pode dizer que o viver é Cristo. Para que eu possa dizer que o morrer é lucro, eu tenho que ter entendido o significado, a essência, e tenho que ter vivido a realidade de que Cristo é a razão da minha existência. Pastor Xavier foi pastor da nossa igreja há muitos anos, foi para o Rio ser pastor da Igreja Batista Memorial, teve um câncer fulminante, e no final da sua vida ele fez algo que não é muito comum. Ele pediu para fazer um culto de ação de graças pela vida dele. Ele disse, eu quero ter um culto em que eu agradeça a Deus pela vida que Ele me deu e eu quero estar presente. E já debilitado pela enfermidade, ele fez um culto lá na Igreja Batista Memorial da Tijuca e vários irmãos aqui da nossa igreja foram. Eu, inclusive, fui também para esse culto e foi um culto muito especial. E lá nesse culto, ele fez uma citação muito interessante que eu guardei no meu coração. Ele citou um outro pastor que também lutou com câncer, o pastor Mauro, da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E num dos últimos cultos em que ele pregou, já debilitado pela enfermidade, o pastor Mauro fez uma afirmação muito interessante. Ele disse, olha, todos nós estamos orando pela minha cura. Se eu for curado, nós veremos a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Se eu for curado, veremos a glória de Deus. E tem muita gente com enfermidades absurdamente difíceis que são o quê? Curadas. Mas nós conhecemos muitos que não são curados. Muitos que nem enfermos estavam e morrem. Se eu não for curado, vocês vão ficar aqui. Mas eu vou ver a glória de Deus. Amém? Você vive com essa segurança? Isso faz toda a diferença. Essa certeza da vitória eterna faz toda a diferença na nossa vida. No livro que nós estamos lendo, o pastor Marcos Paulo faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, Paulo não aguardava sua morte para ser reconhecido como mártir ou para impulsionar uma causa, mas para que através dela, da sua morte, tivesse a oportunidade de se relacionar ainda mais com Cristo. Tivesse um encontro com a razão da sua vida, o sentido da vida, que é Jesus. É o que ele fala lá no versículo 22 de Filipenses 1. Se você olha, ele diz, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Paulo não está falando aqui sobre ideação suicida, não é disso que ele está falando. Ele está dizendo, a vida com Cristo é tão melhor que eu estou aqui dizendo, ah, se eu estivesse lá. É disso que ele está falando. É interessante porque você encontra nessa carta o apóstolo Paulo trazendo alguns conceitos que Jesus falou lá nos evangelhos. Ele fala sobre resiliência para enfrentar as dificuldades da vida, com segurança. Vamos ler juntos João 16, 33? Vamos lá, está projetado aqui na tela, vamos lá. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem encrenca na sua vida? Vida real. Vida adulta. Mas eu posso ter certeza que para agora, para a vida, eu tenho alguém comigo que me dá força. Amém? Para a morte, o apóstolo ele está falando de algo que tem a ver com a segurança que as palavras do nosso Senhor trazem a nós. Vamos ler juntos João 14, 1? Vamos lá? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Ah, calma, sossega coração. E ele fala também sobre um outro princípio que a gente encontra na palavra, que é para além da vida. Para a vida, para a morte e para além da vida depois. O que é que tem lá? Veja o que a gente encontra em João 14. Vamos ler juntos? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você vive com essas certezas? Eu experimento vitória na minha vida conforme essas certezas vão se tornando realidade. Isso me dá liberdade do medo da morte, me dá segurança de que se acontecer de eu morrer ou alguém que eu amo morrer, essa pessoa está melhor do que poderia estar aqui, isso traz conforto ao meu coração, não tira o sofrimento. O sofrimento faz parte dessa existência humana em que o pecado manchou o projeto de Deus. Porém, Deus vem e nos dá alívio, o bom pastor nos ajuda a caminhar pelo vale da sombra da morte com paz, com segurança. A alegria de viver no agora dava segurança de que ele podia ir ou ficar. E o Senhor da história da vida dele continuaria tendo a vida dele nas suas mãos. Deus tem a sua vida, a sua história nas suas mãos. Amém? Lidar com morte para algumas pessoas é muito difícil. A minha filha, quando ela tinha 4 aninhos, ela presenciou a morte da bisavó. A avó da Ede, bisavó da Heloísa, parou de respirar. A irmã da Ede veio, começou a fazer massagem cardíaca, e nisso aquele toco de gente de 4 anos entrou no quarto, ficou parada na parede, assustada com todo aquele movimento. E, de repente, ela simplesmente olha para Ed e diz assim: para de machucar a minha bisa, ela já foi com Jesus. As duas pararam, porque elas não tinham percebido que a menina estava ali. Fizemos o sepultamento. No sepultamento, ela jogava as pétalas e dizia: tchau, bisa. Foi para a casa da minha mãe. Tinha umas crianças brincando no parquinho lá embaixo, ela chegou na sacada do apartamento, olhou lá para baixo, o que criança faz? Ela começou a se debruçar, aí minha mãe disse o que nós já dissemos para toda criança: cuidado, porque a cabeça pesa mais do que o corpo. Se você se debruçar demais, você acaba caindo e você vai morrer. Ela olhou para minha mãe e disse assim: ah, aí não tem problema, porque daí eu vou para o céu ficar com a bisa. Simples assim. Minha mãe pegou ela no colo: não, se você for embora, se você morrer, eu vou ficar muito triste, mamãe e papai, e fez toda aquela conversa que tinha que fazer. Mas a criança, com uma simplicidade muito grande, ela fala sobre morte, sobre ir para o céu. Nós, adultos, é que complicamos esse processo. Quando nós entendemos que viver é Cristo e morrer é lucro, entendemos a segurança eterna que há em Cristo Jesus. Depois que eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão a Deus, confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz: será salvo. Vida eterna para sempre. Aleluia! Sabe, é interessante porque existem pessoas que têm ideação suicida. Se você está aqui e você tem tido pensamentos de morte, eu quero desafiar você a procurar ajuda. Procure um terapeuta, procure um dos pastores, procure o líder do seu pequeno grupo, compartilhe com essa pessoa, peça oração, peça que essa pessoa caminhe com você. Nós queremos ajudar você, porque saber que existe vida eterna no céu com Deus não significa que eu planejo a minha morte e que eu desejo a minha morte. Porque existe um instinto vital que Deus colocou em nós, que é o instinto de preservar a vida. E Deus deseja que nós vivamos a vida abundante. Uma vida com propósito. Quem descobre o sentido da vida em Cristo Jesus, ele descobre propósito para a vida. Quando nós entendemos que existe vitória eterna, eu passo a viver aqui entendendo que existe missão. Viktor Frankl, um psiquiatra, criador da logoterapia, ele descreveu e refletiu na vida nos campos de concentração nazista. E ele escreve e cria todo um processo terapêutico baseado num princípio muito simples. O ser humano é um ser em busca de sentido. Todos nós buscamos sentido para a nossa existência. O problema é que muitos de nós criamos deuses à nossa imagem e semelhança e colocamos esses deuses, o dinheiro, o poder, pessoas, coisas que queremos alcançar e vivemos em função dessas coisas que não dão sentido. Só Deus se encaixa no vazio existencial que todos nós temos por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós encontramos o propósito da nossa existência, a vida faz sentido. E nós experimentamos algo como Paulo disse, viver aqui é muito bom, mas ir para o céu melhor ainda, não sei o que eu faço. As escolhas são boas demais. As escolhas são boas demais. Não querer morrer, não tem problema, é natural. Eu sou muito feliz com a minha vida. Eu quero viver bastante, eu quero ver meus netos casarem. Mas essa não é a razão de eu viver. A razão de viver tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que querer conviver com a minha família, ver meus netos casarem. Não, a razão de viver tem que ser Cristo Jesus. O texto de Paulo, no versículo 24, se você olha, ele diz, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Quem vive com senso de missão escolhe preservar a vida. Quem vive com senso de missão descobre o princípio que Jesus ensinou de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E vive aqui transbordando amor na vida daquelas pessoas que estão próximas de nós. O pastor Marcos, lá no seu livro, ele faz uma citação que eu trago aqui para vocês. Paulo olhava o passado com gratidão, o presente como plataforma de oportunidades e o futuro sem medo da morte ou de uma vida de sofrimento. Um futuro sem medo da morte. Olha de canto de olho para a pessoa do lado. Ou você ou ela vai morrer antes. E no frigir dos ovos, os dois vão morrer. É simples assim. Ah, pastor, mas eu tenho medo de sofrer no final da minha vida. Se você tem medo de sofrimento, é hora de você se libertar desse medo. E no final desse culto, vir aqui à frente de joelhos e dizer, Senhor, a partir de hoje, se eu tiver que sofrer, eu sei que o Senhor vai me dar graça suficiente para sofrer. Alguém aqui já foi no hospital visitar uma pessoa muito doente e você saiu de lá confortado? Você pensou que ia confortar e saiu confortado? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão. Sabe por quê? Aquela pessoa estava passando um momento na vida que ela precisava de uma graça especial para enfrentar aquele sofrimento. Você não está passando por aquela enfermidade. Você não está passando por aquela crise. Você não recebeu essa graça. Você está olhando a graça e o poder de Deus sendo manifestada na vida de uma pessoa e você diz, glória a Deus, como alguém aguenta um tranco desse na vida. Mas com Jesus, tudo é possível, amém? Sabe, é interessante, porque quando você pensa no que o apóstolo está falando, você diz, tá, então Deus vai me dar uma graça especial, como deu para ele lá na prisão, para que eu possa me alegrar no Senhor, não na prisão, não na enfermidade, mas no Senhor que está comigo passando pelo vale da sombra da morte. É interessante porque o apóstolo no versículo 25, ele começa dizendo, eu estou convencido, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Percebe? Ele fala dessa distância entre a vida eterna com Deus, uau! E a vida aqui com vocês, legal. Ele diz, mas eu fico porque existe um senso de missão. Eu preciso trabalhar para o seu progresso e alegria, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Quando nós temos consciência que Deus tem um projeto para cada um de nós, e que nós somos parte do projeto na vida dos outros, fica mais fácil nós entendermos o conceito de igreja, comunidade de fé. Filipenses 1:6 diz que Deus nunca desiste de nós. Eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca desistirá de você. Você pode dizer para a pessoa do lado isso? Deus não vai desistir de você, não. Aguenta o tranco, fica firme, persevere, confie em Deus, porque Ele tem um projeto para a sua vida. O encontrar o sentido da vida, porque eu sei que sou mais do que vencedor em Cristo, vai fazer com que eu transborde na vida de outras pessoas o amor de Deus. Nossa igreja está começando as comemorações dos 65 anos, que vai acontecer em setembro do ano que vem. O tema dessa celebração é transbordar vida, transbordar amor. É isso que nós queremos fazer, transbordar o que nós encontramos em Cristo na vida das pessoas. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre encontrar o sentido de vida em Cristo e, alinhado com o propósito de Deus, transbordar na vida das pessoas. Aí ele, na prisão, encontrava sentido em gastar tempo escrevendo as cartas para as igrejas. Fazia sentido, no meio da prisão, eu evangelizar os soldados que estavam cuidando de mim. Fazia sentido, no meio do desemprego, eu continuar servindo a Deus com alegria. Fazia sentido, no meio de uma quimioterapia, no meio de uma doença crônica que não acaba, continuar servindo a Deus com alegria. Por quê? Viver é Cristo. Quando eu entendo que viver é Cristo, que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, muda toda a minha percepção da realidade, seja das dificuldades, seja das vitórias. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu dirijo um carrão. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu moro numa mansão. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho dinheiro no banco. Quando chegar lá no hospital, eles vão tirar tuas joias, eles vão tirar tudo, todos os teus pertences, eles vão tirar tua roupa, botar aquela camisola horrorosa que eles usam. Eu não sei quem é o estilista do hospital, mas tinha que inventar uma coisa melhor que aquilo. E você é aquilo. E conforme você vai lutando com a enfermidade, você vai descobrindo que você é aquilo mesmo. 5 anos depois que o meu irmão tinha falecido, eu fui fazer a exumação do corpo dele. Um caixão, um homem adulto de 23 anos que tinha morrido num acidente, e eu, como parente direto, fui ali no cemitério. Daquela pessoa, vaidosa, bonita, formado, com empregão, sabe o que sobrou? Cabelo, a base do crânio, a cabeça do fêmur e a meia de nylon que colocaram nele. 5 anos. O resto era poeira. Quando a gente tem consciência de que essa vida comparada com a eternidade é muito breve e que viver é Cristo e o morrer é lucro, fica mais fácil nós entendermos as nossas prioridades e vivermos com intensidade os dias de vida que Deus nos dá. Eu estou louvando a Deus porque eu vi o batismo das 9 horas, guardiões, pré-adolescentes sendo batizados. Aí agora, no batismo das 10h45, uma senhora, já com uma certa idade, sendo batizada. Adultos sendo batizados. Glória a Deus! Pessoas de todas as gerações conhecendo ao Senhor e se aproximando do Senhor e descobrindo que viver é, morrer é. Viver é Cristo, morrer é lucro. Quando a gente entende isso, o sentido da vida, ele passa a ser parte de quem nós somos, porque nós começamos a transformar a sociedade onde nós estamos. Dê uma olhadinha no versículo 27 do texto. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, e os veja, quero apenas ouça a seu respeito. Em minha ausência, fiquei sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Cidadãos dos céus que vivem no planeta Terra. Nós não somos nem de esquerda, nem de direita, nós somos do partido do alto. Amém? Porque nós somos do partido do alto, a gente traz os valores do nosso país. Exercer, viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo, a nossa cidadania, é influenciar a sociedade, é transbordar esses valores para aquelas pessoas. Quando nós vamos ali na Vila Zumbi, nós iniciamos aquele trabalho, quando nós estamos ali no bairro Mauá agora e nós estamos realizando o projeto da Educa, nós estamos transbordando amor, transbordando vida com Cristo Jesus. Sabe, não tem como você transbordar vida, amor, valores e ser politicamente correto. Esse é um dos desafios que nós cristãos nessa era estamos enfrentando. Se você vive na maneira politicamente correta, você não está sendo, não está exercendo a sua cidadania dos céus. Quando você está lá no cafezinho da empresa e começam a falar sobre o aborto que está sendo discutido no Supremo, o que é que você fala? Ou você fica calado? Você traz os valores cristãos para aquela conversa, que vai gerar confrontação com alguns. Quando você está conversando com alguém lá no seu trabalho e a pessoa começa a defender transgêneros no esporte, homens jogando vôlei, competindo em natação, em atletismo, com um grupo de mulheres, o que é que você fala? Ou você fica politicamente correto em silêncio? Sabe quando as pessoas discutem lá na sua empresa, e naquela mesa de decisão da sua empresa, se estão discutindo se nós vamos tirar as placas de banheiro masculino e feminino, e agora é banheiro para todo mundo, ou nós vamos deixar que aquela funcionária transgênero lá, que ela use o banheiro feminino. O que que você fala? Como cidadão dos céus, o que que você fala? Quando as pessoas começam a equiparar e dizer que união estável é casamento, o que que você fala? União estável é um contrato que o governo faz as pessoas fazerem. Já que você não casa, não assume publicamente o teu relacionamento, nós estamos dizendo que você tem responsabilidades. Isso é que é união estável, não é casamento. Tanto que a lei que descreve a união estável, ela menciona que não é casamento. Quando as pessoas falam que aqueles dois homens que moram juntos, aquelas duas mulheres que moram juntos, é um casal, o que que você fala? Ah, meus queridos, não tem como, é impossível ser discípulo de Jesus e não viver contra a cultura. É impossível ser discípulo de Jesus e não viver contra a cultura. E é isso que gera perseguição. É isso que muitas vezes gera uma postura negativa com relação a você. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi um dos poucos que não foi engambelado pelo discurso politicamente correto que os nazistas fizeram na Alemanha. Padres, pastores, intelectuais, religiosos, muitos apoiaram dizendo: eles estão certos. Porque ele não se acomodou, foi parar na cadeia, preso, porque ele preferiu ser cidadão do céu, que vive como cidadão do céu. Você tem vivido assim? Eu ouvi uma história muito interessante, li ali no livro, não conhecia. No mesmo período, em 1938, entrou em vigor no Brasil a Circular Secreta, 1127, que restringia a entrada de judeus no Brasil. Eu não sabia disso. Está lá no livro do pastor Marcos. Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa trabalhava como chefe na seção de passaportes em Hamburgo, na Alemanha. Araci fez uma escolha. Ela escolheu ignorar a circular e continuou preparando vistos para judeus, permitindo sua entrada no Brasil. Ela era obrigada pelo consulado a colocar a letra J nos pedidos de vista, e o cônsul rejeitaria, passando a imagem de que nós fizemos todo o processo de visto, mas infelizmente seu visto foi negado. Como ela não colocava o J, muitos judeus foram salvos daquela insanidade nazista na Europa, porque fugiram para o Brasil. Araci foi agraciada pelo governo de Israel com o título de Justa entre as Nações, por causa disso. Ela correu o risco de perder seu emprego no consulado, mas tinha um valor maior, um senso de missão que a levava a caminhar acima daquela postura politicamente correta. Ela podia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ela se posicionou com os valores de alguém que acreditava no valor da vida humana. Versículo 28, o apóstolo Paulo nos diz, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Quando nós pensamos nessa possibilidade de perseguição, nós temos que entender que isso não é privilégio nosso. Versículo 29 diz, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem o que ainda enfrento. Sofrimento por causa de Cristo faz parte da história do cristianismo. Nós vivemos no Brasil um estado de exceção. A grande maioria dos cristãos no mundo hoje sofrem perseguição. Mais de 390 milhões de cristãos no mundo hoje não estão podendo se reunir com liberdade como nós, que saímos de casa e viemos para cá, que ligamos um aparelho de televisão e estamos assistindo. Um número imenso de cristãos no mundo não tem essa opção. Cristãos no mundo passam 360 milhões. Eu queria fazer uma dinâmica muito simples aqui, para nos ajudar a entender alguma coisa. Será que essa segunda fila pode ficar de pé? Você, a irmã, você, 3, 4, 5, 6, 7, até essa jovem aqui. Eles estão representando os cristãos no mundo. De cada 7 cristãos no mundo, Ezequiel, você levanta a tua mão. Só um. Ele está sendo perseguido e correndo risco de vida porque ele assume que é cristão. Os demais estão sofrendo perseguição velada na Europa, Estados Unidos, países como o Brasil, em que a lei não permite que sejam perseguidos, mas existe perseguição velada. Vocês já descobriram? Antipatia, porque eu sou crente, porque eu me posiciono, porque eu expresso as minhas convicções. Já experimentaram isso? Pode sentar, muito obrigado. É importante nós termos isso em mente hoje, domingo, 22 de outubro, 15 cristãos serão mortos. Hoje. Então, nós já estamos vivendo algumas horas no dia de hoje, alguns já foram mortos pela fé. Nós vivemos num estado de exceção, sendo cristão num país como o Brasil. 30 igrejas batistas em Israel e na Palestina estão passando por essa guerra insana. A igreja batista lá na Palestina já foi bombardeada e não tem mais nada, ninguém usa. Não tem como usar. É interessante porque lá na Ucrânia, centenas de igrejas foram bombardeadas, destruídas, e estão tendo que se encontrar em situações subterrâneas para se proteger dos bombardeios. Mianmar, o pastor Samson, faz um ano que ele está preso. Sabe qual a causa da sua prisão? Ele estava pregando a palavra de Deus na igreja dele, que é proibido por lei fazer isso. Nós temos liberdade por enquanto no Brasil. Como nós estamos usando essa liberdade. Mesmo tendo liberdade religiosa no nosso país, existe uma perseguição silenciosa que acontece. E quando nós nos posicionamos e nos tornamos discípulos que expressam contra a cultura, essa perseguição deixa de ser muito silenciosa e se torna mais clara, mais evidente. Não tem como ser discípulo de Jesus sem enfrentar isso. Se você está aqui hoje e você diz, ó, pastor, eu não tenho problema no meu trabalho. As pessoas até dizem, nossa, você é crente? Não imaginava. Você é muito legal, desculpa. O que essa pessoa está dizendo para você, você é um crente frouxo. Você é um crente vagabundo, ou vagabunda. Porque crente bom, crente raiz, discípulo de Jesus raiz, se transforma em consciência da sociedade. Ele tem uma palavra de esperança, mas ele tem uma palavra profética, que confronta o erro, que confronta o pecado. Nosso desafio é denunciar o pecado e amar o pecador. E passar essa mensagem muito clara. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça agora, olhando para o seu coração. Você tem medo da morte? Eu quero desafiar você a dizer, Deus, tira esse medo de mim, porque isso não é do Senhor. Isso é coisa do diabo no meu coração. Com Cristo eu vou vencer as lutas, com Cristo estarei preparado para morrer, seja quando for. Eu quero viver mais, Senhor, mas se o Senhor me chamar hoje, eu estou pronto, eu estou pronta. Com Cristo eu viverei para amar a Deus e ao próximo, para transbordar a vida que há em Cristo. Tem alguém no seu trabalho, na sua família, com quem você precisa conversar e transbordar amor, os valores de Cristo? Eu queria desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, colocar essa pessoa diante do Senhor, de joelhos aqui na frente, com esse gesto dizendo, eu quero que Deus me dê uma oportunidade para que eu possa transbordar o amor de Deus, a vida com Cristo para essa pessoa. Saia do seu lugar, pode vir, vem aqui à frente, coloque-se de joelhos, isso. E com esse gesto você está dizendo, Deus, eu sozinho não vou dar conta, mas eu preciso, Deus. Eu preciso conversar com essa pessoa, falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Eu preciso desafiar essa pessoa a encontrar sentido para a vida em Cristo. A parar de se enganar com valores que não são os valores eternos. Venha aqui à frente, coloque essa pessoa diante do Senhor. Tempo de consagração, tempo de intercessão. Deus abençoe, Deus abençoe. Tempo especial. Você está aqui e não encontrou Jesus como Salvador ainda? Faça uma oração muito breve dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui. Coloque-se de joelhos também, dizendo, eu me entreguei ao Senhor hoje, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar essa música. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Venha até aqui, una-se a esses que estão aqui, colocando sua vida no altar do Senhor. Pode vir, isso mesmo, pode vir. Tempo de consagração, de dedicação. Amado, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o que cada um desses irmãos e irmãs vem à frente colocando diante do Senhor. Abençoa essas pessoas, abençoa as oportunidades. Abençoa a palavra que vai ser dita, que seja a palavra de vida, Senhor. Ó, Pai amado, nós rogamos, imploramos ao Senhor, que com a Tua graça, com a Tua misericórdia, o Senhor venha agir na vida de cada um desses irmãos e irmãs. Aqueles que lutam ainda com medo da morte, Deus, liberta-os em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos sim descobrir o propósito da vida, que é viver para o Senhor. É poder dizer que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É viver, Senhor, com a segurança eterna de que há vida e vida eterna com o Senhor Jesus no céu. Ó Deus, nós queremos sim viver dessa maneira, para que nós possamos transbordar o Teu amor, a Tua vida para aqueles que estão próximos de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode ficar.